Fala galera, beleza? Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do The Bugs on the Table. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que as pessoas se interessam bastante, que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Como se destacar em entrevistas de emprego na área de tecnologia. Então, para isso, a gente vai conversar com a galera de peso aqui que realmente entende muito sobre o assunto e vai ser bem legal esse papo, beleza? Vamos nessa, sobe a vinheta! The Bugs on the Table. Beleza, queria convidar aqui hoje Ricardo Batista para se apresentar, contar pra gente o que, que ele faz, quem é ele, onde vive, o que come e dizer que já de antemão para vocês que é um cara que vai ter muita experiência, muita história para contar e muita dica, principalmente, para dar para vocês. Bem-vindo, Ricardo!
Oi, José, tudo bem? Obrigado, gente. Só pra minha mãe que me chama de Ricardo, tá? Então podem me chamar de Rick aqui, é como todo mundo me conhece. E eu sou Tech Recruiter na Saná, que é uma startup da área da saúde, que através da tecnologia tenta ajudar os médicos na educação, na parte da prática médica. Tô muito animado pro papo, espero que eu possa ajudar vocês.
Show de bola, Ricardo. Muito bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo. Acho que vai ser bem legal esse papo, porque além de Ricardo, nós teremos também Rafaela Cis Marques, vou deixar ela se apresentar também. Bem-vinda, Rafa, tudo bom?
Olá, Júnior, tudo bem com você? Então, estou bem feliz aqui de estar com vocês hoje também. Espero contribuir um pouquinho com o desenvolvimento de cada um que está assistindo aí. Eu sou líder de empregabilidade aqui na Cubus Academy, então é uma área que está bem no meu dia a dia, é o que eu tento fazer, de ajudar pessoas com processo seletivo, fazer parceria com empresas e tudo mais. Já trabalhei um pouco com recrutamento também, então espero contribuir um pouco aí com a minha vivência, com o que eu já passei, com as minhas experiências.
Legal, muito bem-vinda também, Rafa. A gente fez uma dupla sertaneja hoje, né? Rick e Rafa, Rafa e Rick. Rafa e Rick ficou mais legal, né? Rafa e Rick. Beleza, então vamos lá. Rick, agora que eu já tenho intimidade, né? Conta um pouquinho pra galera da sua experiência, né? Como é que você começou nessa área, quanto tempo você tá... Exatamente como o que você faz, né? Qual é a sua posição?
Boa. Eu já tenho 3 anos na área de recrutamento, de RH, mas na parte de tecnologia tem um pouco mais de 2 anos. Eu fui o primeiro tech recruiter da empresa e aí comecei a contratar todo o time de tecnologia, desde a vice-presidente de tecnologia, que a gente tem hoje, até pessoas desenvolvedoras mais júniores também. E hoje a gente está no processo de crescimento da empresa, da Saná. Então, a maioria das vagas de pessoas desenvolvedoras ficam comigo. E aí, às vezes, eu ajudo por vagas também de produto, designer. Mas a gente está nesse corre, principalmente, de vagas de tech.
Perfeito, beleza. E para você, assim, quais são as dicas para mandar bem uma entrevista de emprego?
Eu podia falar aqui, eu acho que uma lista de dicas, mas eu vou falar duas, aí Rafa, se quiser, complementa falando outras. Mas para mim, assim, 2 pontos que são muito, muito importantes. O primeiro é a pessoa ter boas histórias para contar. E aí são histórias de sucesso, histórias de fracasso, histórias de pessoas que elas se inspiram e que um dia elas querem ter histórias parecidas com as delas. Acho que isso é muito importante quando a pessoa traz um background legal. E acho que um outro ponto é saber comunicar essas histórias. Não adianta nada você ter boas histórias de como você conseguiu resolver um problema no código, quando você desenvolver um bom produto, se você não sabe comunicar isso para as pessoas, para os entrevistadores. Então, tem muita gente que peca nessa parte da comunicação. E aí, se fosse para focar em 2 dicas, eu diria isso. Pensar em boas histórias e se desenvolver aí na parte da comunicação.
Excelente, Rick. Ó, gostei tanto das suas dicas que eu vou até me meter aqui e vou engatar uma também, né? Uma coisa que me perguntam muito nos cursos da Cubus Academy, especialmente nas aulas de soft skills, né? Então, explicando para a galera, a gente não ensina só código, né? A gente ensina você a virar um profissional. Então, a gente vai além de só código e fala muito sobre soft skills, que é tudo aquilo que não é parte técnica, inclusive comunicação. E sempre fazem essa pergunta para mim, né? Pô, qual você acha que é a soft skill mais importante? E é sempre uma pergunta, né? Enfim, pegadinha, porque tem várias importantes, mas se tiver que escolher uma, eu sempre fico com a comunicação, porque você usa o dia todo, o tempo todo, com diferentes pessoas. E, aliado a isso, todo mundo gosta de histórias, né? Então, quando você vai para uma entrevista, no final das contas, a pessoa tem que gostar de você. Então, é muito interessante contar histórias de uma maneira geral, porque todo mundo gosta de histórias, é uma forma de você até engajar e, ao mesmo tempo, conseguir se vender, né? Conseguir se colocar com uma pessoa que é interessante para a empresa. Então, excelentes dicas aí, Rick. Rafa, você concorda? Quer complementar com dicas da Rafa aí também?
Concordo. Se você não me chamasse, inclusive, ia abrir o microfone aqui para falar sobre isso. É, concordo com o ponto que vocês trouxeram. Eu acho que duas dicas que podem complementar e ajudar, principalmente nessa parte de contar boas histórias e também de se comunicar melhor, é se preparar para a entrevista. Pode parecer óbvio, mas às vezes a gente negligencia esse ponto. Então, é bem importante vocês relembrarem a trajetória. Se quiser, pega um papel, anota tudo que vocês fizeram, as experiências que passaram, sejam em empresas, sejam experiências de voluntariado, seja experiência de vida. Anota o que aconteceu, o que é que vocês aprenderam com as coisas que vocês passaram, como é que foi essa trajetória, o que é que foi relevante também para a vaga. É importante levar isso em consideração. Pontos que vocês precisam desenvolver, limitações, aprendizados, tudo isso para vocês contarem melhor isso e conseguirem desenvolver esse papo ao longo da entrevista. E aí um framework, já que a gente está falando aqui de tecnologia, né, uma palavra que o povo de tecnologia adora, um framework que eu acho bem legal para isso é um chamado STAR, que é um acrônimo. Então é S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Levem isso em consideração quando vocês estiverem anotando essas informações da trajetória de vocês. Sempre tentem dar a situação que vocês estavam, o que é que estava acontecendo, a tarefa que vocês executaram, as ações também que fizeram e qual resultado vocês conseguiram atingir na empresa que vocês estavam antes, seja uma experiência de voluntariado ou uma experiência tradicional mesmo.
Boa, Rafa. Essa preparação, inclusive, pode ser bem divertida, né? Porque uma forma de você se comunicar bem é você praticar essa comunicação. Então, para dar aula, muitas vezes, para não dizer sempre, a gente se prepara antes, pensa no que vai falar, anota e fala para alguém. E aí você já engancha em alguns lugares, já se enrola. Na segunda vez já sai melhor. Então, dá para se preparar para uma entrevista marcando um happy hour. Marca um happy hour com a galera, conta suas histórias. Se você se habitua a contar essas histórias antes, é mais fácil na hora da entrevista, que você provavelmente vai estar mais nervoso também, né? Então, tem isso tudo aí. É, outra dúvida bem comum, que é uma coisa que me perguntam bastante, currículo. Ainda é importante ter um? E se for importante, o que, que a gente coloca nele? Né, a gente pega muito currículo na Cubus Academy para ajudar os nossos alunos a montar e deixar ele bonitinho, e tem uns que, Jesus, tem que realmente dar uma boa limpa antes. Que dica vocês dão aí para quem vai montar o currículo? E é realmente importante ainda ter um currículo?
Eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eu vejo algumas pessoas no mercado. Hoje eu estou vendo uma tendência das pessoas usarem menos o currículo, aquele currículo impresso, que a gente aprendia na faculdade, que todo mundo falava antigamente. E uma tendência do mercado olhar muito mais, de fato, só para o LinkedIn. O currículo, ele fica lá, na pastinha, no drive de você, e ninguém te acha, né? Se você tem um LinkedIn, os recrutadores podem te achar. Mas, falando um pouquinho da vantagem do currículo versus LinkedIn, eu acho que o currículo tem uma coisa muito bacana que você pode personalizar um pouco mais com a empresa que você está se candidatando, né? Então, pô, vamos candidatar ali para a Cubus. Deixa eu ver um pouquinho como é a cultura da Cubus. Deixa eu botar que eu tenho essas características aqui. Pô, eu vi que eles têm projetos desse tipo. Eu já fiz um projeto parecido. Deixa eu dar um destaque maior para esse projeto. Mas a tendência que eu estou vendo no mercado é muito mais as empresas pedindo o LinkedIn do que aquele currículo impresso. E aí, minha dica, tanto para LinkedIn currículo, é colocar aí projetos da faculdade ou projeto open source que já apareceu, que você já atuou, ou então projetos de voluntariado. O Rafa até comentou um pouquinho sobre isso. As tecnologias que está estudando. Então, acho que eu focaria em botar palavras-chave aí no currículo / LinkedIn.
Perfeito, Rick. Eu concordo com o que você falou. Além do LinkedIn, as empresas usam muitos softwares também. Então, vai ser comum que você descreva as suas habilidades ou importe o seu currículo tradicional para ele transcrever para o software que a empresa está usando. E aí, a triagem vai ser feita a partir daí. Mas, ainda assim, eu acho importante ter, porque é melhor pecar pelo excesso, né? Deixa um pronto, deixa guardado. Se te pedirem, você já tem essa carta na manga e já consegue disponibilizar para as pessoas. E eu vou ressaltar o que Rick falou sobre a importância de olhar a descrição da vaga. Até porque, muitas vezes, a triagem ela é feita por inteligência artificial. E essa inteligência ela vai estar avaliando o que foi descrito na vaga e as suas competências. É claro que você não vai colocar no currículo que você não sabe, porque isso vai ser testado na entrevista e vai pegar mal. Mas se for algo que você tenha competência, que já tenha trabalhado, coloca, que vai ganhar mais pontos aí. Tanto se for humano avaliando, quanto se for a inteligência artificial realmente.
Boa, belas dicas, galera. Isso que o Rick falou, inclusive, é uma técnica antigaça de vendas, né? Que é personalização. Você faz sentido você se colocar tentando entender o que o outro lado precisa e mostrar que você tem aquilo que a empresa precisa. Então, isso faz bastante sentido e eu já vou engatar aqui com a próxima pergunta, que é bem por aí. É importante realmente pesquisar a empresa antes de se candidatar ou perda de tempo? Vamos só jogando currículo aí para todo mundo, se joga em todas as vagas e pronto. O que vocês acham?
Se fosse botar numa escala de importância de 0 a 10, de se é importante pesquisar aí antes de se candidatar, eu falaria 20, porque é o que você falou aí, né, Júnior? Acho que não faz sentido perder tempo mandando o currículo para todas as empresas que não fazem sentido com o seu perfil, que o desafio não te motiva. Então, é muito mais interessante você gastar um tempo, fazer uma filtragem mesmo das empresas que merecem o seu tempo, merecem a sua energia no processo seletivo, para que você possa focar só nessas empresas. E aí, caso não passe, acho que vai procurando novas empresas. Mas como a gente escolhe as pessoas, acho que é interessante as pessoas escolherem as empresas também.
Ele tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer justamente isso, eu falo em toda entrevista que eu faço. É uma via de mão dupla, todo o processo seletivo. Então, pesquisar a empresa vai ajudar você a realmente entender se você quer estar naquele lugar, se você se adere ao que está descrito em cultura, valores e etc. E vai mostrar para o entrevistador, entrevistadora, que você tem interesse em trabalhar ali. Então, com certeza, você vai se destacar das outras empresas. E viemos e combinamos que é um processo rápido, né? Você vai levar 10 minutos, 20, 30 minutos pesquisando, a depender do tamanho da empresa, na página de empregos, no LinkedIn, Glassdoor. Então, não vai tomar tanto seu tempo e vai agregar muito valor para o processo.
Boa. Rafa, então agora para Rick não tirar as palavras da sua boca, eu vou começar por você. O LinkedIn, né, que é a plataforma para você, enfim, fazer networking, né, criar conexões profissionais. Você acha que é importante? Quão importante é para o candidato ou para a candidata ter um perfil? E se for, tem dicas aí de como se destacar na plataforma?
Certo. Eu acho que o LinkedIn é essencial, tá? Quem não é visto não é lembrado e recrutadores e recrutadoras estão buscando no LinkedIn para fazer prospecção, para fazer hunting. Então, se você não tiver uma conta, meio que você não existe no mundo empresarial. E aí, indo para a parte importante, que é a parte das dicas, eu acho que o primeiro é você organizar as suas experiências e aí dentro disso é importante você sempre ser organizado na sua descrição de cargos, colocar o que você fez, se tiver resultados quantitativos do que você atingiu, colocar também nesse campo de descrição, é importante estar lá, e deixar claro o que é que você fazia, quais eram as suas responsabilidades. Depois disso, tem um sobre mim também, né, que é algo importante para fazer um resumo sobre você, e aqui hoje no ambiente de trabalho a gente vê algo menos formal, né, do que era antigamente, a gente vê pessoas sendo mais elas mesmas, mais divertidas, então não tem problema usar emoji, que fala agora, né, sou um pouco velha, então podem usar e abusar disso para descrever um pouco vocês, pelo que vocês realmente são. E por último, e o ponto mais importante de todos, é vocês descreverem corretamente as competências que vocês têm domínio, porque é o que vai aparecer lá na busca do LinkedIn Recruiter, seja da pessoa que tem um LinkedIn pago ou gratuito mesmo. Então, colocar as suas competências, que você tem mais conhecimento, para que você possa aparecer nessas prospecções e nos huntings que as pessoas estão fazendo. E aí também é importante responder, né? Provavelmente, se você for dev ou até designer da área de produto, o mercado está bem aquecido, é possível que você caia na busca aí de vários recrutadores. É importante dar essa atenção, porque as pessoas estão mudando de empresa, então às vezes não era a empresa que você queria, mas a pessoa está em outra depois. Então, esse networking é bem importante para a conquista da vaga também.
É legal complementar, Rafa, que às vezes a galera não conhece as gírias ainda, né? Quase gíria que a gente usa. Dev enfim, uma abreviação para developer, que significa pessoa desenvolvedora de software, basicamente, né? E você falou também, Rafa, sobre LinkedIn Recruiter, o que que é isso?
LinkedIn Recruiter é uma plataforma que as empresas elas pagam para terem acesso a funcionalidades premium do LinkedIn para facilitar a busca de pessoas. Então, a gente, como empresa, consegue triar, através de várias competências, através de região, através de várias variáveis, a pessoa ideal para aquela vaga. E aí você vai aparecer nos filtros se você tiver as informações que a empresa está buscando, que normalmente o que mais se busca é linguagens. Então, eu quero alguém que trabalhe com JavaScript ou que saiba TypeScript. Então, a partir daí é que as pessoas vão achando os candidatos para poder fazer essa prospecção ativa.
Entendi. Aí eu vi o pulo do gato, viu? E você, Rick, tem mais algumas dicas aí sobre LinkedIn para a galera? Você concorda com a visão de Rafa?
Concordo. E só complementando isso do LinkedIn Recruiter, eu brinco que o LinkedIn, as pessoas, os usuários, eles ficam mais com front-end, só que tem a parte do back-end que fica só com os recruiters, e é muito, a gente usa muito essa parte das competências que Rafa falou. E aí, complementando também, eu acho que é interessante não só falar, colocar as competências que você já domina, mas o que você está estudando. Então, hoje mesmo, na empresa, a gente trabalha com JavaScript, Node, React, React Native, mas não tem problema se a pessoa não sabe essas linguagens. E ela quer aprender, ou ela está estudando essas linguagens. Então, só colocar lá, poxa, eu vim do PHP, mas estou estudando Node. Isso, para o recrutador, já é uma coisa legal. Faz com que a gente encontre essas pessoas que estão mudando de tech stack, né?
Boa, muito bom. Legal. Falando de plataformas em geral, né, tem uma que quem começa a estudar programação já ouvi falar logo no começo, que é o GitHub. É basicamente, para quem não conhece ainda, é importante conhecer, é uma plataforma em que você consegue publicar códigos seus, consegue ver códigos de terceiro, né? Então, quando se fala de plataformas de código aberto, muitas vezes elas são publicadas em plataformas como o LinkedIn, como o GitHub, ou no próprio GitHub, né? Acho que dá para dizer que é a maior, provavelmente. Se eu errar, eu errei por pouco. E aí fica a nossa dúvida aqui, né? É importante ter projetos publicados nesse tipo de plataforma como o GitHub? É realmente um diferencial? Ou vocês nem olham?
Eu olhava bastante. Sempre que eu recrutava, a primeira coisa, eu usava um software de recrutamento, então a primeira coisa era o currículo, segunda, LinkedIn, e terceiro, GitHub. Acho que o GitHub é especialmente importante para pessoas que estão buscando vaga de nível júnior. Porque essas pessoas ainda não tiveram nenhuma experiência profissional, mas elas podem demonstrar que estão fazendo projetos, que estão se capacitando, que estão treinando, que estão aplicando os conhecimentos que adquirem no curso através do GitHub e do portfólio. Então, é uma ferramenta excelente para que o recrutador possa ver o que é que você está estudando, quais linguagens você está trabalhando. E também uma ferramenta muito legal para você se apresentar também. Tem a parte que você pode descrever sobre você. Você pode fazer um site, colocar um link para o seu portfólio. Então, usem e abusem do GitHub até para o próprio aprendizado, para entender como é versionamento de código, como é na prática, para codar não só na máquina, mas também já deixar isso publicado, simulando um pouco do ambiente de trabalho normal.
Explicando um pouquinho mais, no trabalho, no dia a dia de praticamente qualquer profissional desenvolvedor de software, a gente usa ou um GitHub ou um equivalente no dia a dia. Então, é uma ferramenta que você vai usar profissionalmente. E então, é importante você mostrar que conhece. Então, não ter o GitHub pega mal. E dois, a pessoa consegue ver realmente o que você produziu, os seus códigos e tudo mais. Então, ó, deixar nos links. Você tem mais dicas sobre GitHub também, Henrique?
Não, o que eu ia falar é que normalmente os gestores técnicos, os tech managers, tech leads, eles pedem o GitHub dos candidatos quando são para posições mais júniores. Então, se a pessoa tem, é um grande diferencial mesmo. Eu investiria, como o Rafa falou, até para o próprio desenvolvimento, né?
Boa. E aí, quem não conhece ainda muito sobre GitHub, pode dar uma olhada no nosso canal do YouTube, da Cubus Academy, ou em vários outros canais, é um conteúdo que tem bastante por aí. Já adianto que para quem ainda não tem contato com programação, pode parecer uma coisa complicada no começo, difícil de entender, mas com o tempo flui e é realmente bem importante, tá? Então, vai ser um pouco sofrido, mas melhor começar a sofrer logo e depois passa. Tá bom? Bom, agora vamos falar de erros em entrevistas, né? A gente sempre tem muita dúvida do que falar, do que não falar, quando falar. Vocês conseguem pensar assim, um erro clássico, maiores equívocos que as pessoas cometem em entrevistas? Aí quem lembrar vou primeiro pode falar.
Boa. Para mim tem dois equívocos que são muito grandes. Um é você nem saber o que, que a empresa faz, a empresa que você vai estar participando ali do processo seletivo. Então a pessoa entra na entrevista, não sabe quais são os produtos, não sabe quais são os propósitos, não sabe nem por que está ali. E para mim isso é um grande equívoco, não mostra nem um pouco interesse, protagonismo, proatividade para pesquisar. E eu acho que um grande equívoco também é você fingir ser uma pessoa que você não é. Contar histórias de algo que você fez como se você tivesse sido o herói, mas na verdade tinha uma grande equipe por trás, e você fez só um ajuste, um pequeno ajuste ali no código, ou então dizer que você tem competências que você realmente ainda não tem. É melhor ser sincero, eu prefiro quando as pessoas são humildes.
Nossa, eu vou concordar muito com essa dica, viu, Rick? Porque isso pra mim é o que mata a entrevista, né? Pra mim tem poucas coisas que eliminam um candidato sindicário que fala, não, essa pessoa não vai. Uma delas é você detectar uma mentira ou uma tentativa de enganar, porque aí, a partir do momento que você detecta uma coisa dessa, todas as outras coisas que você viu e estava gostando, que poderiam até ser verdade, e provavelmente muitas eram, você começa a desconfiar, você passa a desconfiar de tudo. Então, às vezes a pessoa fala que tem experiência numa coisa, é muito fácil você ver se a pessoa tem, né? A gente conhece as tecnologias que a gente usa, a gente, enfim, conhece tudo que a gente está avaliando ali, então a gente pergunta sobre, e se você não estiver falando a verdade, isso vai ficar muito claro. E aí, todas as outras coisas que você poderia estar indo muito bem, vão por água abaixo. Então, pô, Rick, assina embaixo aí, direitinho. Rafa, traz umas dicas aí pra gente também.
A minha também é essa, da pessoa não ser completamente honesta e se contradizer, ou do recrutador conseguir perceber, que é fácil, como você falou, que ela não está sendo 100% sincera. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer no processo seletivo. E tem algumas outras que eu vou falar, que não são os maiores equívocos, mas chegar atrasado, eu acho que é algo que conta negativamente para você, mas se contradizer, para mim, é o pior mesmo, o resto é besteira.
Eu gosto de sinceridade em geral na entrevista. Por exemplo, uma pergunta que muito processo seletivo faz, seja diretamente ou de outras formas, tenta identificar isso, é aquela velha, né? Pô, qualidades e defeitos, fala um defeito seu aí. E, pô, não me vem como perfeccionista. Ah, eu sou perfeccionista demais, né? Que você tenta aproveitar uma pergunta que é de um defeito para trazer uma coisa que, na verdade, é uma qualidade, né? As pessoas gostam de pessoas perfeccionistas, ah, às vezes eu sou um pouco demais e tal. Pô, com certeza você tem um outro defeito que realmente é muito pior do que ser perfeccionista, que nem é exatamente um defeito. Então, isso eu não considero que é tão ruim quanto você mentir, tentar enganar, não. Isso aí passa, beleza. Já provei muita gente que falou que era perfeccionista, sem problema algum. Mas, assim, você tá perdendo a oportunidade de ser mais sincero e realmente se abrir e falar sobre você. Então, me traz menos credibilidade para todas as outras coisas que você falou. Então, essa eu acho que é bem particular minha, mas o clichêzão do perfeccionismo me dá uma preguiça, meu Deus do céu. O que vocês acham sobre isso? É capaz que vocês discordem, né?
Tem outro também. Sou muito ansioso. Realmente é mal do século, mas você e todo mundo, né? Eu acho que é importante ter autoconhecimento suficiente para entender o que você precisa desenvolver e ser capaz também de comunicar isso para a pessoa que está do outro lado. Então, eu entendo que eu talvez precise melhorar o meu trabalho sob pressão, por exemplo, porque às vezes eu fico travada. Então, é importante você falar, já também trazendo os pontos que você está fazendo para conseguir se desenvolver naquilo. A gente sabe que ninguém é perfeito, a gente sabe que todo mundo tem defeito, então não tem problema falar isso na entrevista, e você falar que está tentando melhorar de alguma forma já te traz pontos positivos também.
Muito bom. Isso especialmente para júnior, até eu digo, tá? Aqui acho que nosso público, a maioria, está buscando vaga de júnior, né? Ou estágio até. E assim, o papel do júnior na vida é fazer bobagem. Quem contrata um júnior espera que em algum momento ele vai fazer bobagem. Se não fizesse, não era júnior, era pleno, era sênior, né? Então é esperado. Então, você não saber tudo que vai estar na entrevista, nem saber tudo que está na vaga, é super normal. Então, não tenho medo de ser sincero nesse ponto. Pode falar, não, isso aqui eu estou estudando e tal, tenho uma dificuldade ainda aqui e ali, mas estou evoluindo. Essa dica aí de Rafa é muito boa. Você concorda, Rick?
Não, concordo, assino embaixo aí com tudo que vocês falaram. Acho que não tem muito mais para complementar, não.
Beleza, show de bola. E qualidades, assim? O que que vocês mais observam de qualidade? E aí vou fazer uma ressalva pra galera do ponto anterior, ó, sinceridade. Então, a galera vai falar umas qualidades aqui, mas se não for sua qualidade, não vai fingir que é. Não passa, tá? Mas qualidades assim que vocês admiram mais, tem alguma?
Boa ressalva. Vamos ver se vai ser parecida a minha de Rick. Eu acho que isso é muito particular de empresa, de cultura, de posição. Mas eu vou falar duas qualidades que eu analiso bastante, principalmente para a vaga de júnior. Uma é capacidade de aprendizado, porque você está numa fase da carreira que você vai ter que aprender muito, que vai ter que se desenvolver bastante. Então, eu tento avaliar isso para ver se realmente a pessoa consegue, tem autonomia para aprender. E curiosidade. Que as duas estão bem alinhadas. Eu acho que é difícil ensinar alguém a ser curioso. Isso é bem algo que é bem natural das pessoas. Então, essa curiosidade aliada à capacidade de aprendizado e vontade de fazer e de evoluir, de crescer, eu acho que são ingredientes muito importantes para que a pessoa consiga se desenvolver dentro da empresa, porque o restante, através de feedback, conversas, alinhamento com gestor, com líder, consegue ser desenvolvido.
Perfeito, Rafa. Eu tinha anotado aqui três coisas e uma delas era curiosidade. Para mim, assim, são três Cs que eu acho que são essenciais, que é a curiosidade, como o Rafa já falou. Acho que a criatividade, você pensar problemas diferentes, tentar fazer uma coisa que o mercado ainda não está fazendo, que você nunca fez. E eu acho que o outro ponto aqui, o terceiro C, seria a criticidade. Você, de fato, entender o que que você está fazendo, o que que você está construindo, e indo para algo mais técnico, não só de soft skills, né? Eu gosto muito quando a pessoa traz algo mais voltado para qualidade de software. Em júnior, isso não é tão comum, mas eu já entrevistei pessoas júniores que já se preocupavam com a qualidade, com fazer testes, pirâmide de testes, testes automatizados, desde o início, porque sabia que lá na frente poderia ter um problema, poderia bugar. Então, quando a pessoa traz isso, a importância da qualidade do software, que ela se preocupa com isso, já mostra uma maturidade muito acima do que a gente vê no mercado, muito acima mesmo. Então, quando a pessoa traz essa parte de qualidade de software, me ganha. Eu fico muito feliz.
Rapaz, gostei muito das dicas de vocês, viu? O podcast aqui tá saindo realmente com conteúdo da pesada. E eu vou acrescentar um quarto C aí, Ricardo, se me permite, que vai ser meio óbvio, já que eu só falo disso, mas comunicação. Não necessariamente se você não se comunica tão bem ainda, você não vai passar, não é isso. Já provei muita gente que tinha esse ponto a melhorar. Mas facilita tanto quando você se comunica bem. É mais fácil para você se vender, é mais fácil da gente entender suas experiências, então. Comunicação é algo que é estudável, é praticável, como tudo na vida, e portanto você pode aprender. Se você acha que você não se comunica bem hoje, a melhor forma de você melhorar isso é você começar a se comunicar mais. Então, né, falar, bater papo mesmo, contar história para as pessoas, dar aulas sobre alguma coisa que você. Qualquer assunto mesmo, não precisa ser necessariamente coisa técnica, né? É uma coisa que ajuda muito. Às vezes teatro, enfim, tem várias outras formas que a gente pode falar em outro momento de como trabalhar a comunicação. Mas uma pessoa que tem uma comunicação já mais fluida, para mim tem um pontinho extra aí.
Sabe uma coisa legal também para treinar a comunicação? Bem rapidinho, Júnior. Eu acho
Chave de ouro.
que você pensar quais são as perguntas que podem te fazer no processo seletivo e você mesmo responder no WhatsApp para você enviando um áudio. Porque depois você escuta a sua própria resposta, você vê como é que está a sua dicção, como é que você contou aquela história, se você utilizou a metodologia STAR, que foi o que Rafa trouxe aí no início do podcast. Então é muito legal você se treinar mandando áudio para você mesmo. Eu sempre recomendo isso.
Nossa, muito bom. Outra coisa que dá para fazer é mandar para a mãe ou para o irmão mais novo. Funciona também, que aí ainda rola aquele feedback. E aí, pô, Ricardo, você deu uma dica muito boa, porque outra coisa que você consegue ver com muita clareza é o tempo. Porque às vezes a gente pergunta: e aí, candidato, você gosta de laranja? Aí o candidato fala: pô, eu gosto. Lá no sítio tem um pé de laranja, que inclusive era o sítio do meu avô, que inclusive era italiano. Aí você fala, velho, o que que ele tá falando aí de avô italiano? Eu perguntei se ele gosta de laranja. A pessoa encaixa um assunto no outro e quando você vê, você nem lembra mais qual era a pergunta. Tá só falando. Isso é ruim. Então, uma das formas de você garantir que você vai ser, objetivo e preciso na resposta é mandando esse áudio pra você mesmo. Muito boa dica, Henrique. Jogou 10. Bom. Se a pessoa, por algum acaso, não se encaixar 100% nos requisitos exigidos por empresa. Então, eu vi uma vaga lá que pede 37 linguagens, 42 frameworks e mais umas 32 soft skills. Vagas que tem muito por aí, né? Ainda assim, vale a pena mandar o currículo para avaliação ou tem que saber tudo mesmo?
Na minha opinião, vale a pena. Eu acho que se você curtiu a empresa, você viu que tem ali tecnologias, frameworks, você ainda não sabe, mas você quer aprender, eu acho que vale a pena tentar sim. E aí, é muito importante que nos processos seletivos, se você tiver chance de conversar com a pessoa recrutadora, com a pessoa do time, você traga histórias de como que você conseguiu aprender rápido frameworks, novas tecnologias, ferramentas, porque aí o gestor vai falar, poxa, ele não sabe ainda esse ponto que a gente precisava para vaga, mas se eu der aqui 2 meses para ele, ele vai aprender super rápido. Então, eu acho que vale a pena, até para teste mesmo, para você se preparar para outros processos seletivos.
Excelente, concordo. Minha resposta é sempre: na dúvida, se inscreva. E aqui eu acho que é preciso ter cuidado com duas coisas. A primeira é a síndrome do impostor, né? De não se achar capaz, de achar que a vaga está acima do que você tem de conhecimento, etc. Então, se tiver na dúvida, se inscreva. E a segunda é ter um bom senso também. Se você é júnior, nunca teve experiência, a vaga é de um desenvolvedor sênior. Aí você provavelmente não vai ser aprovado, porque sênior, além de frameworks, pede um pouco de experiência. Então, tem esse senso crítico com relação ao nível da vaga, mas se for uma vaga de júnior e você é uma pessoa júnior, se inscreva mesmo assim e deixe o recrutador fazer o trabalho e verificar se vai te aprovar ou não para as próximas etapas.
Perfeito, eu também concordo com vocês, especialmente no que diz respeito a linguagens, né? Nível já é um pouco mais complicado, como o Rafa apontou bem aí, mas linguagem, assim, em programação o importante é saber programar, saber entender um problema e construir um passo a passo que resolva esse problema, seja em que linguagem for. Então, uma vez que um programador aprende uma linguagem, com o passar dos anos, cada vez mais rápido ele consegue aprender outras, ou tecnologias ou ferramentas. Então, a dica do Rick aí concordo plenamente. E se joguem, tá? Vocês veem que vocês sabem algumas linguagens, não sabem outras? Opa, se inscreve. E aí fica a dica para empresas também, né? Eu já vi algumas empresas começando a fazer isso. E passo minha dica aí para se tiver alguém de recrutamento de outras empresas ouvindo, colocar isso na descrição da vaga, né? Para dar uma encorajada também. Então, eu já vi algumas empresas fazendo. É interessante ter alguns dos conhecimentos abaixo, ou três dos abaixo, ou similares. Coloca mais coisas que as pessoas entendam que, pô, não precisa realmente saber tudo aquilo ali, encaixadinho com experiência e tudo. Não. Saber algumas coisas e outras nem tanto, tá valendo, né? Muitas vezes, a gente, pelo menos, Cubus Academy, Grupo Cubus de uma maneira geral, já contratamos pessoas que não sabiam exatamente as tecnologias que a gente queria, mas eram inteligentes, aprendiam rápido e deram super certo. As comunidades, que se fala tanto, né, que tecnologia tem muita comunidade, que o pessoal compartilha conhecimento e tudo mais, vocês diriam que são importantes e você está ativo, né, você participar dessas comunidades, ou é indiferente para questões de contratação?
Uma coisa que me encanta muito no mundo de tecnologia são as comunidades e como pessoas que nem se conhecem estão dispostas a compartilhar conhecimento. Principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando, participar dessas comunidades é muito importante para o aprendizado. Então, você vai estar ouvindo pessoas que já tiveram experiência de mercado, elas vão estar te explicando sobre frameworks e linguagens. Você consegue tirar dúvidas se você estiver trabalhando num projeto pessoal. Eu acho muito importante, primeiro, além do processo seletivo, para o seu desenvolvimento. E segundo, conta também positivamente para o processo seletivo, porque isso demonstra que você é uma pessoa proativa, que você se interessa pelo seu aprendizado, que você está correndo atrás de outras fontes para conseguir aprender e se desenvolver. E aí depois, à medida que você for crescendo na carreira, você contribui, né? Isso que você adquiriu de conhecimento, você retorna para a comunidade, para as pessoas, para contribuir um pouco com quem te ajudou quando você estava aprendendo.
Assina embaixo, viu? Concordo com tudo que Rafa trouxe aí. E acho que uma coisa legal também é que em alguns processos seletivos, muitas empresas elas pedem que as pessoas já tenham trabalhado em equipe. E para quem está no início de carreira, é muito difícil, às vezes, você participar de vários projetos em equipe, você tem só projetos pessoais. Então é muito interessante que as pessoas enxerguem as comunidades com a possibilidade de trabalhar em equipe também. Então fazer da comunidade a sua equipe. E aí, em um processo seletivo, contar, poxa, eu estava trabalhando sozinho nesse meu projeto pessoal aqui, mas joguei essa pergunta aqui na comunidade, uma pessoa abriu minha mente e por conta daquele ponto ali, eu consegui resolver o problema que eu estava. Então isso já mostra que você, mesmo não tendo trabalhado em equipe profissionalmente, você já está disposta a conversar com outras pessoas, a aprender com outras pessoas, e isso vai fortalecer muito no processo seletivo.
Perfeito. Eu aprendi bastante com comunidade também, e a gente vê muito isso acontecendo na Cubus Academy, né? Como a gente tem muitos alunos, enfim, de diferentes turmas, cursos, momentos, a gente acaba criando a comunidade naturalmente dentro da turma, que os alunos se ajudam muito, e as alunos também. Então a galera que em algum momento ficou com medo de tal unidade no curso e achou que não ia conseguir, hoje em dia está trabalhando, hoje em dia às vezes até já é pleno, e encoraja os mais novos a fazer a mesma coisa, a realmente estudar, não, você vai conseguir, se inscreve nas vagas mesmo, e dá todas essas dicas que a gente está dando aqui, pessoas que passaram por isso, passam a poder dar também e contar como foi a experiência delas, né? Então, usem bastante a comunidade e depois retribuam, né? Se não, na comunidade. Beleza.
Juninho,
pode falar.
Só um ponto, puxando o gancho do que o Rick trouxe sobre a comunidade, de ser algo que vai melhorar o trabalho em equipe, bem importante que ele falou, e busquem também outras alternativas, gente. Eu não sei qual é a situação de vocês, se vocês estão em faculdade, se não estão, mas o que não falta é, claro que dependendo do tempo que você tem disponível e tudo mais, mas trabalho voluntário, você conseguir ir para algo dentro da faculdade extracurricular ou dentro do próprio colégio, tudo isso faz parte da história, tudo isso desenvolve soft skill e é mais conteúdo para você trabalhar e trazer dentro da entrevista das experiências que você teve.
Muito boa, Rafa. Inclusive, vou citar um aluno aqui, que lamentavelmente eu não vou lembrar o nome, mas foi uma sugestão que ele deu em aula. Muita gente pergunta, ah, legal, fiz o curso, mas não consigo emprego, porque pede experiência, que é real, né? O primeiro emprego é sempre mais difícil, por isso que a gente tem a residência e tudo mais. Enfim, mas tem um hiato aí em que você já sabe fazer algumas coisas, mas não consegue criar o portfólio porque não consegue trabalho. E aí que entra os trabalhos voluntários e uma sugestão é atender ONGs. O que não falta é ONG que precisa de alguma plataforma, às vezes simples, de doação, de mostrar, enfim. Sempre precisa de alguma coisa e você consegue ajudar e todo mundo ganha. Você ganha experiência, você vai fazer uma coisa que é de verdade, é real, que vai pro ar. A ONG é ajudada, você cresce o portfólio, então é uma coisa bem legal, uma dica que eu ouvi uma vez em aula e desde então eu repito porque a ideia é muito boa. Bom, para fechar, agora de verdade, só para encerrar, aquela última dica assim, pessoa tá pensando em se inscrever em vaga, mas tá com medo, que dica vocês dão?
Vai com medo mesmo.
Boa, tá com medo? Vai com medo mesmo.
Além de todas que a gente falou, até tentando fazer um resumo, a primeira é, vá com medo mesmo, na dúvida se jogue, na dúvida se inscreva, e aí depois se prepare, selecione as empresas que realmente faz sentido para você, que você admira, que você gostaria de trabalhar, pesquise sobre empresa, sobre o negócio, sobre as tecnologias que a empresa usa, sobre a cultura, dia a dia, analise o que é que tem no requisito. Se você estiver se sentindo um pouco despreparado, pega um tempo para melhorar o portfólio, tenta trabalhar num projeto mais rápido para ter o que mostrar e alinhe tudo isso com o seu discurso, com a sua comunicação, com a sua história. E é só para partir para o sucesso aí, só alegria, e vamos ver o que é que a vida traz.
Henrique?
Boa. Minha dica é tentar entender um pouquinho mais qual é o motivo do medo, né? Poxa, o medo é ser reprovado no final. Pô, pensa que é um treinamento, com o tempo você vai ganhando experiência, vai mandando bem nos processos seletivos. Poxa, o medo é o RH perguntar alguma coisa que eu não sei. Provavelmente o RH também não vai saber, então isso não é um problema. Eu acho que é interessante entender qual é o medo e trabalhar em cima desse medo.
Boa, muito boa. Complementando aí, é o que eu falei antes, né? O RH espera que você não saiba tudo, especialmente se é uma vaga de júnior, né? Então, júnior é isso mesmo, você ainda não sabe tudo, você está ainda em um processo de aprendizado. Então, faz parte. E, na pior das hipóteses, beleza, você não soube uma coisa que a gente considerava importante para a vaga, não passou. Tá bom, se você não se inscrever, você também não passa. Então, no máximo, você vai ficar igual você estava antes. Só que com mais experiência. Então, ainda mais hoje em dia que cada vez mais as empresas estão respondendo com feedbacks, né? Dizendo o que você pode melhorar. Aí que fica um treinamento melhor ainda. Então, parafraseando o Rafa aí, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque vale a pena. Você vai sair melhor do processo. Bom, galera, queria agradecer aqui a presença de vocês, de nossa dupla sertaneja Raf e Rick. E últimas palavras aí para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Rafa?
Bom, gente, espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês, com o aprendizado sobre o processo seletivo. E desejo muito sucesso e sorte nessa busca de quem está buscando o primeiro emprego, ou mudar de área, ou até já trabalha dentro da área e quer mudar de empresa. Espero que ajude vocês e muita sorte no processo.
Rick?
Boa. Eu queria agradecer aqui a participação, gente. Falar também que eu estou super disponível se quiserem tirar dúvidas, perguntar alguma coisa no LinkedIn. Rick Infem Batista. Até tem um artigo lá dando dicas de como montar um perfil no LinkedIn campeão, então podem ver também. Estou sempre disponível. E gostei muito da frase de Rafa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vamos testar.
Boa, valeu. Bom, mais uma vez, então, obrigado aí pela participação de vocês. Gostei bastante do conteúdo também do podcast. Tem alguns que são mais bate-papo, alguns mais conteúdo mesmo. Esse aqui foi conteúdo bom e de peso, viu? Aí, realmente, seguir aqui, praticar, seguir essas dicas, vai dar bom. Beleza. Então, estamos encerrando. Mais uma vez, obrigado a todos e todas que ouviram. Quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo, podem seguir a gente também no Instagram, @cus.academy. Cubus Academy de maneira geral, em todas as redes sociais. Temos também um canal no YouTube que a gente coloca bastante conteúdo para quem tem interesse, beleza? Podem se inscrever lá. E é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.